Wellington, prazer estar novamente conversando com você e também com os nossos amigos aqui na querida Super Rádio Tupi. Wellington, revendo os lances com a direção do Cruzeiro e também com a Comissão Nacional de Arbitragem, para nós ficou muito claro que na questão da reclamação do Cruzeiro sobre o pênalti que teria sido cometido pelo Marquinhos Gabriel, essa reclamação era improcedente. De fato, houve um lance de garra-garra no centro da área, antes da cobrança do escanteio entre o Marquinhos Gabriel e um atleta do Cruzeiro. Porém, quando o VAR revisa o lance, fica muito claro que esse garra-garra, que eventualmente poderia ser interpretado como pênalti ou não, ele acontece com a bola ainda não estando em jogo. Quando é congelada a imagem pelo VAR, no momento que o atleta do Cruzeiro bate na bola no escanteio e essa imagem é liberada em seguida, fica absolutamente claro que com a bola em jogo não há nenhuma possibilidade de interpretação de pênalti e o VAR e a arbitragem corretamente não assinalaram a penalidade máxima naquele lance contra o Vasco da Gama. Já no lance que reclamava o Vasco da Gama, algumas coisas também ficaram bastante claras pelas imagens e pelo áudio do VAR. Primeiro, quando o Gabriel Peck sai com a bola bate no peito, ele sai com a bola, naquele momento o árbitro fala, e nós escutamos isso pelas gravações, que ele acha que foi pênalti e pergunta ao Bandeirinha, isso com a bola em andamento. O Bandeirinha responde dizendo que acha que foi mão dos dois atletas. O árbitro decide manter a bola, a jogada em andamento para aguardar a sua conclusão. Quando o Daniel Amorim assinala o gol, marca o gol, ele pergunta ao VAR e o VAR faz a revisão do lance. Ele marca a mão, pergunta ao VAR e o VAR faz a revisão do lance. O VAR entende que foi mão, confirma a decisão do árbitro de campo e essa decisão ela é mantida. Na verificação das imagens, Wellington, eu não fiquei convencido que foi mão. Você tinha apenas uma câmera frontal, mostra a bola indo em direção ao peito do atleta do Vasco da Gama, o Peck. Não fica claro se a bola bate na mão ou não do Peck. E, infelizmente, não existe uma outra câmera para fazer, vamos dizer assim, uma contraprova com a visão da linha de fundo para ver se há um desvio efetivo, uma mudança na direção da bola, uma vantagem indevida do Gabriel Peck naquele lance. Para mim, para o Vasco da Gama, a marcação da mão foi irregular, ou seja, não há clareza para isso, e na nossa visão, errou o árbitro de campo e errou também o VAR. Nós questionamos também, Wellington, e esse é um questionamento que toda a torcida do Vasco fez, por que o árbitro não foi à lateral verificar pela câmera o lance, uma vez que foi um lance complicado e polêmico. A explicação do diretor nacional de arbitragem foi que, nesse caso, como a marcação foi dada pelo árbitro de campo e confirmada pelo VAR, não há necessidade de verificação. A verificação faz-se obrigatória quando o VAR pretende reverter uma decisão do árbitro de campo, que tem a palavra final. E aí, nesse caso, o árbitro da partida é obrigado a verificar as imagens para ver se ele concorda ou não em mudar de opinião, em reverter a sua opinião, a sua posição, depois do VAR. A verdade é a seguinte, Wellington: o Vasco foi prejudicado, essa é a nossa visão, fomos lá apresentar o nosso protesto à CBF. Infelizmente, em 3 jogos, 2 gols legais anulados do nosso atleta Daniel Amorim, 4 pontos a menos na conta do Vasco. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Estamos cobrando da CBF, estamos marcando em cima, porém, o Vasco foi prejudicado novamente. Essa é a visão do clube, Wellington.
E com relação ao jogo teste, ele está aprovado e quais serão os próximos passos em Osório?
Wellington, de fato fizemos a avaliação do evento teste da volta do público a São Januário, que foi esse mesmo Vasco e Cruzeiro realizado ontem. O Vasco optou por uma decisão conservadora, o Vasco colocou uma carga pequena de ingresso, abriu apenas um setor do estádio. Lembrando, Wellington, que a volta ao público aos estádios da Série B foi apenas aprovado na última sexta-feira para um jogo de domingo, ou seja, 48 horas de diferença, e nós não poderíamos correr riscos. Com a operação feita e aprovada, o Vasco amanhã volta à Prefeitura, Prefeitura para solicitar aprovação de público para as duas próximas partidas em São Januário. Vasco da Gama em Goiás na próxima segunda-feira e, na sequência, Vasco da Gama e Coritiba. Wellington, nas regras atuais da Prefeitura, ela vai aprovar até 50% da carga de público aberta, franqueada para acesso ao estádio. São Januário tem hoje, aprovado pela Polícia Militar, uma carga total de 22 mil espectadores, 50% são 11 mil espectadores. Isso significa que nessa sequência de dois jogos chegaremos aos 11 mil e é fundamental que nós tenhamos o público de volta a São Januário, arquibancada aberta, ingressos a preços populares, de modo que o Vasco possa ter um maior apoio nessa reta final de Série B, que é a sua torcida. Precisamos do apoio de nossa torcida, ela faz a diferença, empurrando o nosso time em direção novamente à Série A, Wellington, que é o grande objetivo do ano. Acreditamos e, com a força de nossa torcida, esperamos uma sequência de vitórias e devolver o Vasco ao seu local de direito, Wellington.